Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, tudo bem aí? Posso entrar? Com licença, com licença. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, porque você é a coisa mais importante do dia, a melhor notícia do dia. Você chegou! Tá vindo de onde, hein? Tá indo pra onde? Mas que bom te encontrar aqui nessa esquina, nesse canto, nesse lugar, nessa terra. Só pra dizer, emocione-se. Você sente, logo existe. Tá no ar uma nova manhã, tá no ar um novo dia, tá no ar um novo tempo pra essa tua beleza, pra esse mundão que tem aí dentro de você, pra essa história que você traz aí, pra essa criança que acorda aí, pra esse menino, pra essa menina, não importa a sua idade. Bem-vindo, o dia chegou. O seu dia chegou. O seu dia chegou, às vezes pesa, né? Parece que é uma sentença, né? Não, o seu dia chegou para você viver, viver, viver a sua vida. Viver a sua vida, como é que tá essa vida aí? E aí, como é que tá a vida? Vou fazer a pergunta mais difícil de responder. Às vezes você responde mecanicamente, mas você tá feliz? Você tá feliz? Responde para mim aqui, tá feliz? Deixa eu ver essa carinha aí. Você é feliz? Qual será a pergunta certa, né? Você tá feliz ou você é feliz? Felicidade é um estado permanente ou é um momento? Ah, tanta gente filosofa sobre isso, por que não você agora? Mas você tá feliz? Tá bem com você? Tá bem com as suas escolhas? Tá bem com as suas relações? Tá bem com o seu trabalho? Tá bem com o seu coração? Tá bem com você mesmo? É isso aí, estar bem. Quando alguém pergunta, tá feliz? Você tá bem? Tá perguntando como é que você tá? E aí não dá pra responder tudo, né? Não dá pra falar de todas as áreas. Daí você fala assim, ah, tudo bem, tudo bem. E a gente sempre sorri, sabe por quê? Porque é impossível não sorrir quando você encontra com alguém. Tô bem, sabe por quê? Porque acabo de te ver. Aí daqui a pouquinho, se tiver tempo, a gente vai conversar. Olha, as coisas vão assim, vão assado. Mas é o seguinte, você tá bem? Tá tudo certo? Tá aceitável aí a sua condição? Tá contrariado, tá animado, tá entusiasmado, tá em tempo de recolhimento, como é que tá? Olha, são todos os estados emocionais a gente tem. Então você não dá pra ficar sorrindo o tempo todo, né? Se divertindo o tempo todo, a gente vai alternando os estados. Mas olha, você tá feliz, pode ser, tô no fluxo. Estou vivendo a minha vida, lidando com naturalidade, com ganhar, com perder, com estar, com estar, com ficar, não ficar. Mas é isso aí, olha. É um prazer estar com você sempre, começando esse dia. É um prazer refletir com você, entrar com você nesse diálogo todas as manhãs. Esse papo é uma oportunidade da gente conversar. O horário da manhã é fundamental. O seu dia é pensado a partir da manhã, a partir da hora que você acorda, é que vai determinar as coisas, o astral, os acontecimentos, o fluir das coisas. Essa predisposição, esse encontro que você tem pela manhã consigo mesmo, num diálogo nutritivo, que é o que eu proponho aqui, ele dita um pouco como será o seu dia. Entendeu? Então acorda primeiro com você, com essa sua história, com essa sua vontade, com esse seu sonho, antes de entrar nos perrengues, nas dificuldades, nas situações práticas do mundo, da sobrevivência, do trabalho e de tudo que é lá do mundo de fora, das relações e de tudo. Olha, encante-se, porque você acordou e você tem a chance de viver o dia de hoje. E você tem o direito de gozar tudo de bom desse dia, de aproveitar tudo de bom desse dia. Carpe diem, é, aproveite o dia. Você pode aproveitar para vários campos da sua vida, para o propósito, para uma série, mas enfim, aproveite o dia. Então esse primeiro toque de levantar é esse, acordar com você. Olha, de bem com você, com a sua história. Aí depois você vai ajustando as caixinhas, vai vendo os arquivos que estão te cobrando e tal. Mas agora, que bom que você está aí. É por isso que eu chego todos os dias aqui para dizer feliz dia novo. Cada amanhecer te dá outra chance. Cada amanhecer te dá a possibilidade de renovar os seus contratos com tudo, com o mundo, especialmente os contratos com você mesmo. Cada amanhecer te dá a possibilidade de mudar, de rever, de analisar, porque é outro dia. Então, acorde e se acenda, tá? E principal, né? Acorde sem apagar a luz, ao contrário, acorde acendendo as luzes. O sol vai brilhar tudo, mas o melhor brilho, quem brilha mais é você. Não deixe, então, já que se acorda com a chama, não deixe sua chama interna, essa luz interna se apagar por nada, porque você está viva. Então você pode brilhar sem medo. E não deixe as sombras do mundo, nem suas próprias sombras, anularem essa sua luz. Você é que tem que iluminar o ambiente com essa tua presença. Mesmo os ambientes mais tensos, complicados, onde as situações estão difíceis, chega com a sua luz. Chega com a sua luz. Então, quando você acorda, acorda criança, acorda aquele sonho antigo. Sabe aquele sonho antigo que você foi deixando de lado? Acorda. Ou então, inventa sonhos novos. Sonhos novos para sonhar e para buscar. O sonho é uma maneira de a gente alcançar uma felicidade antecipadamente. Sabe, é um pré. Então é isso aí, alimente a sua luz diariamente também. Como é que alimenta a luz, Irineu? Com fé, com esperança, ação. Você vai lá no interruptor da casa, você acende a luz, ela fica permanente ali, estática. A nossa luz já... A nossa luz, ela tem um botãozinho interno, um módulo interno que depende da gente. É fé, é esperança, vontade, determinação, faz você ir brilhando, brilhando, brilhando. E aí aquela parte sombra, aquela parte sombria que tem dentro de você, vai ficando de lado. Então, ó, como é que faz isso, Irineu? Se inspire. Quem? Mas se inspirar como, Irineu? Onde? É lendo? É rezando? Não sei o que lá? Olha, a inspiração genuína. Genuíno vem de gene, ou seja, vem da origem. Qual é a origem? Qual é a origem da vida? Inspiração genuína é aquela que vem de dentro. Então vai buscar aquela pessoa que tem dentro de você, a inspiração. Acorda aquela pessoa que está dentro de você. Acorda, sabe quem? Aquela criança. Aquela criança que está, às vezes, dormindo aí dentro. Você levanta e não acorda a criança. Você não põe a criança na rua para brincar. Então, abra a janela dessa criança, abra a janela dessa alma para que essa criança ganhe o mundo. Tá? A criança quer ganhar o mundo, vê o movimento da criança, a vontade que ela tem. Criança pobre, criança rica, ela fala assim, eu estou viva. Antes dela ler o mundo, ela fala, eu estou viva e ela quer tudo. Então, aí segue assim. Nossa, Irina, eu contra a ordem? Não, não estou dando ordem, não, tá? Só estou lembrando você dessa potência, desse caminho que existe aí dentro de você, tá? Até que a vida, um dia, vai embora, lá no fim dos tempos. Fim dos tempos é o fim do seu tempo. Sempre vai existir alguma coisa nova para fazer. Sempre vai existir um brinquedo novo para você brincar. Sempre vai existir um professor ou um mestre que vai te ensinar. Sempre vai existir a chance de você aprender. Sempre vai existir a motivação para você buscar alguma coisa que você quer nesse mundo e também para você entregar ao mundo aquilo que você inventa, aquilo que você cria. Afinal de contas, você é parceira, você é parceiro do Criador para melhorar o mundo. Então, bora lá! Acredite, acredite no sonho, esse sonho aí que está dentro de você e siga. Tente realizar, tente. Outra vez. Tente quantas vezes for necessário, porque cada vez que você tenta, se você tenta de um jeito diferente, é claro que você tem mais chances de alcançar. Agora, se você nem tenta, quer dizer, não treina, não busca, o sonho não vem te buscar, tá? Sonho também é uma produção interna. Não dá para pegar o sonho emprestado. Ah, eu quero realizar sonho. O meu sonho é o sonho do não sei quem. A gente gosta de ajudar os outros a realizar sonhos, mas a gente também não ajuda os outros a realizar sonhos. Aí é aquisição. Você dá, você promove uma pessoa para que ela se realize. Bom, então vamos lá. Pense aí, eu estava perguntando sobre a felicidade. Se você é feliz e tal, logo de cara. Eu quero dizer o seguinte, não pense na felicidade como uma riqueza que se acumula. A felicidade a partir das coisas que se acumula é mais perecível ainda. Pense aí na felicidade que você alcança, aquela felicidade que se alcança e se vive a partir dessas pequenas coisas, dos encontros do dia a dia, tá? Então a felicidade do ter, ela te dá uma condição, claro, de bem-estar. Todos os ter ajudam a gente a ter a felicidade, mas eles são mais perecíveis do que essa felicidade do ser. A felicidade do ser, ela é permanente, é um contentamento que está ali, que permite continuar. Então, bora lá? Bora lá fazer esse dia? Tá pronta? Tá pronto? Lembre-se que nada é impossível para quem tem força interior, para quem tem fé, quem acredita nisso. Então, primeiro, você realiza dentro de você. Primeiro você realiza tudo o que você quer dentro de você. Por isso que existe o sonho, por isso que existe a imaginação. Você já vai para onde você quer. Você já vai para a festa, você já vai para o casamento, você já vai para o canudo de formatura. Você já está no lugar que você quer na empresa. Você já quer, você já está no lugar de empreendedor que você projeta. Você já está lá na viagem que você quer fazer daqui a 5 anos. Primeiro ela está dentro de você. Quando ela está dentro de você, você focando ali, você vai realizando dia a dia. É a tal da felicidade construída que eu vivo falando e falei ontem aqui do livro. Quando você tem isso dentro de você, você vai realizando no mundo externo, você vai realizando do ponto de vista material, físico. Mas o principal é essa felicidade interna. Essa você alimenta com essa fé, com esse cuidado. Então, realize dentro aí de você. Como? Bom, vai aí filtrando os bons pensamentos, os bons sentimentos, vai vendo aí o que é que colabora daquilo que está dentro de você, dessa elaboração, para ver o que é que vem para o dia de hoje. Então, confiança na dedicação são essenciais para manter, então, esse astral elevado, essa convicção, e assim você mantém esse fogo aceso, tá? Esse fogo aceso aí dentro de você. Quero ver você brilhar, quero ver você chegar onde você tiver que chegar. Sabe a pessoa assim que fala assim, nossa, sabe quem passou por aqui hoje? Ah, passou o Dr. Nunes, passou a Célia, passou o Carlos, passou o Henrique. Nossa, passou o Rogério aqui, nossa, meu dia ganhou, passou a Rô aqui, meu dia ganhou. Nossa, eu tive de cara hoje, sabe quem veio aqui tomar um café comigo? Sabe quem me ligou? Sabe quem me passou uma mensagem hoje, me deixou tão feliz? Feliz dia novo para você, feliz dia todo. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui mais um dia torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Tudo bem com você? Tá pronta? Desculpa, peguei pesado? Não, né? Tudo que eu falo aqui é uma conversa com você, para você ter com você. Eu estou falando isso comigo, tá? É que eu falo em voz alta. Estou falando, Irineu acorda, Irineu sonha, Irineu vai lá, Irineu acredita, Irineu acorda cedo. Irineu, o pessoal está te esperando ali, conversa com a turma. Irineu, faz o projeto, Irineu, manda a proposta. Irineu, escreve, Irineu, entrega esse livro para a editora logo. Pô, Irineu, vai falar com as pessoas, vai falar com seu filho, vai falar com não sei quem, vai bolar aquela coisa, vai trabalhar aquela ideia, vai lá. Então, daí você não fica assim? Aí depois eu vou, não, deixa eu ver o que dá para eu fazer hoje. Não, tem que cortar o cabelo. Daí você vai para as coisas práticas. Ah, preciso ir no mercado. Enfim, mas quando você está fazendo essas coisas, você não está parando, né? Bom, vamos lá. Deixa eu dar um oizinho aqui. Fazer o seguinte, deixa eu dar um oizinho aqui antes de falar a nossa pauta, o papo do dia. É, daqui a pouquinho você vai respondendo. Deixa eu dar um bom dia. Ah, Vanessa Derani, mais um dia abençoado e recheado de coisas boas, né, Vanessa? Obrigado aí pelo papo. Marcilane de Oliveira, paz e luz. É isso aí. Quarta-feira, Conselho Pinheiro, que possamos ser melhores que ontem, amando e acolhendo o outro, perseverando para alcançarmos nossos objetivos. Tá falando de Salvador, Bahia. A Marcilane, valeu aí, Marcilane. É quinta-feira, Paulo Sérgio Monteiro, tamo aí, obrigado, bom dia. Doutor Nunes dizendo a equipe, amigo, logo mais às 8 estarei no ar. No ar, Prima Doctor África, Rádio Arte Mídia Cultural, Reggae Roots, peraí, Reggae Raiz. Valeu aí, doutor Nunes. Vamos procurar lá na Arte Mídia. Mozart Silva mandando aqui, ó. Feliz dia novo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Está lá no livro de Timóteos, é isso, Mozart? Valeu. Flávio Silva, também de Embu das Artes, mandando aqui um bom dia para a gente. Vamos aí, feliz dia novo, Irineu e equipe todos, valeu. Agenda Atitude, estamos aí, sempre aqui, transmitido pela Agenda Atitude, primeiro programa, feliz dia novo. Heloísa Beatriz, bom dia a todos os navegantes desse barco chamado Vida. Vamos lá, Heloísa. Vamos remando. É, esse barco aqui a gente tem que remar. Não é só o vento que leva a gente. Carlos Alberto Machado, feliz dia novo para você. É, prazeres temporários não constroem futuros permanentes. É isso aí, Mozart. Arrobarros dizendo, agradeça por mais um despertar. É um privilégio iniciar o dia ouvindo essa linda voz que é do Irineu. Obrigado. E o melhor programa matinal, amo. É, isso aqui é a nossa conversa matinal. Vamos começar mais um dia, diz o Carlos Alberto Machado, espalhando sementes de amor e paz nesse mundo. Isso aí. Henrique Ribeiro, excelente dia para todos nós. Júnior Alcântara, tamo aí. A Bernadette, Esporte, Música e Poesia, tá aí correndo. Billy Luiz, tamo junto. É isso aí. O Célia Fanes, excelente quinta-feira. Vamos aí, vamos junto. Rogério Costa, bom dia. Feliz dia novo. Marcelo Oliveira, abraços com fé e esperança, Brasil. É, Fernando Martins também, tamo junto. Ana Valença, Santa Catarina, vamos lá. Geraldo Martins, Pernambuco. Paulo Sérgio Monteiro, saudações botafoguenses. Ah, tá feliz aí, hein? Carlos Souza, feliz dia novo. Esse é seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Bom, vamos lá. Vou seguir o papo aqui agora. Olha, o que, que a gente tem hoje no programa? Vou contar tudo para você agora, para você vir para a conversa. E você vai comentando aqui, vai multiplicando aí, vai avisando as pessoas. Lembrando que o Thiago Toledo é quem pilota o programa todo aqui para distribuir para todos os lugares. Multiplataforma, Rede Positiva de Rádio, primeiro aqui. Estamos transmitindo aqui, você pode pegar o trânsito, ir para o chuveiro, levar a sua rádio, seu celular tocando como um radinho de pilha aqui. Só baixar o app. Rede Blitz de rádio transmitido também, Rádio Vocal, Rádio Transil, tamo aí. Também você que tá com a gente, Roberto Toledo na distribuição, nos podcasts, depois que termina o papo aqui. Também Isidro Toledo Pesquisa, Setup, Ulisses Galuti, Zecom. E vamos lá, vamos juntos. O programa tem o apoio de Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. O emprego que você procura, tá procurando você, trilhaempregos.com.br. E ó, vamos lá, o que, que a gente tem para hoje? A gente tem o seguinte, hoje aqui no audiobook, aquele momento em que eu entro no livro aqui, embora eu grave muitos livros por aí que você encontra nas plataformas de audiobooks, aqui também a gente vai ao vivo, vai lendo e comentando. Hoje tem insight, tá? Hoje tem insight. Vou falar de otimismo versus pessimismo a partir do texto de Daniel Luz. A questão do dia que eu vou aqui, ó. Agora eu vou perguntar sobre você. A questão do dia é sobre você. O que faz de você uma pessoa admirável, hein? É, você não precisa perguntar para os outros, né? Aquilo que você se esforça, qual é aquela sua qualidade, aquilo que as pessoas admiram em você. Só para saber se você sabe qual é o seu ponto forte, o seu ponto de luz. O que faz de você uma pessoa admirável? Você pode pensar nos outros. O que faz de alguém ser admirável? Vai lá. A palavra do dia é equilíbrio. Ah, não estou falando de inteligência espacial para saber se você consegue ficar em cima de um skate, se você sabe andar de bicicleta. Estou falando da vida, desse jogo vida. O Blaise Pascal já vai dizendo que dois excessos, está aqui na agenda de Tude, podem atrapalhar esse equilíbrio. Dois excessos: excluir a razão, não pensar naquilo que você faz, e não admitir senão a razão, ou só pensar. Eu sou aqui, como você sabe, do pensar sentindo e sentir pensando. As suas emoções, os seus sentimentos, a sua intuição, tudo isso que não é palpável, falam de você. Então você tem que decidir uma coisa, ok, mas você também não pode decidir as coisas só pela emoção, né? Você sabe que as emoções são importantes, mas você precisa administrá-las também. Aí você tem que botar o racional, que é o seu organizador interno, é o seu gestor interno. O cérebro é um órgão que te organiza. Daí você vai lá e fala, e aí, dá para validar isso? Ele fala assim, dá, mas cuidado com isso, com aquilo, isso agora não, isso de... Bom, é isso aí. Então, mas também você não pode ficar só na razão, não você exclui sua alma, sua humanidade. Então diz que o equilíbrio é nem a razão, nem só a razão. Tá? Então... põe aí toda a sua subjetividade, como a gente chama aquilo, que nem dá para contar para os outros, mas alguma coisa dentro de você fala assim, isso sim, isso não. Ah, eu não sei porquê, mas eu preferia ouvir meu coração. É racional isso? Ah, você está na dúvida, então você resolve ouvir quem? O coração, alguma inteligência sutil lá dentro disso. Então é isso. Mas vamos falar de equilíbrio, vamos refletir sobre equilíbrio como palavra-chave. Você é uma pessoa equilibrada? Você perde o controle das coisas? Você é capaz de manter, né, manter a sua trajetória? Você é capaz de ter temperança ou você é pé na jaca, hein? O influencer do dia hoje é maravilhoso, hein? Tem 15 anos de idade, é o Eman Bekele, um menino etíope que mora nos Estados Unidos. Bom, ele, olha, 15 anos, com essa vontade cientista, uma curiosidade fez ele criar... já alguma coisa que muda a vida de muitas outras pessoas. Ele criou um sabonete contra câncer de pele. É isso aí. Ajuda a prevenir e ajuda a curar um sabonete. Então ele foi eleito a criança do ano. Olha, com 15 anos. Está chegando a adolescência. Com 15 anos, ele criou um sabonete contra o câncer de pele. Então ele está sendo, essa semana, agora... ontem, né, ele ganhou a capa da revista Time. Então eu não podia deixar de falar, olha, como tem gente que chega e muda o mundo e colabora para o mundo. É o que você está fazendo aí hoje. Então, segura aí que eu vou falar depois do Eman Bekele. Dia de hoje. Que dia é hoje, Irineu? Bom, o dia do educador especial. Educador especial. Bom, todo educador é especial. Mas, olha, educador especial... é especialmente uma homenagem aos profissionais que se dedicam à formação dos alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou a superdotação. Sabe? É aquele professor que tem uma atenção plena em relação ao desenvolvimento de alunos que não estão no padrão de ensino. Não dá para ficar no modelo do ensino universal, ensina isso, todos aprendem. Não, esse aluno tem um outro processamento, uma outra inteligência, e aí ele requer uma atenção especial, até porque são alunos com dotes especiais ou com deficiência. Esses especialistas incluem professores formados em educação especial, educadores físicos, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros. Eles trabalham em conjunto para proporcionar melhor aprendizado, interação nas atividades escolares e convívio social, tanto em sala de aula quanto nas salas de recursos multifuncionais. Olha, eu tive uma experiência um dia que eu não sabia o que fazer. Sabe quando você vai fazer uma palestra e você sobe no palco e você fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Duas vezes eu fiz uma palestra para uma instituição muito importante, que são as Casas André Luiz. Então eu fui falar com enfermeiros, com pessoas que cuidam daquelas pessoas que não se comunicam praticamente com o mundo dentro das linguagens que a gente tem. E aí eu fui fazer uma palestra inspiracional, motivacional e de reforço para aquela equipe. E eu falei assim, meu, essas pessoas que estão aqui é que me ensinam a lidar com a vida. Que eu vejo aqueles educadores, aqueles enfermeiros, médicos que lidam com pessoas, que dialogam com pessoas, que têm um outro jeito de se comunicar com o mundo, e reconhecer aquelas almas e saber que tratá-las durante um tempo, até não muito tempo atrás aí, na Idade Média, essas pessoas pareciam castigos de Deus. Olha só como o mundo tratou já as pessoas com deficiência. E aí você vai lá, daí eu comecei a ouvir as histórias, né, das pessoas, e a comunicação e a alegria que essas pessoas tinham naquele cuidado diário, e era um trabalho. Eu falei, o que é isso? Eu tenho que aprender como acessar a alma das pessoas. Um comunicador precisa aprender a entrar na vida do outro. Então, é isso. O educador especial, a minha homenagem é isso, porque ele tem esse tempo de entender o outro antes de ensinar o outro, é aprender com o outro. Então, minha homenagem a todos os professores que têm esse foco no Dia Mundial do Educador Especial. Bueno, hoje também é um dia legal, hoje é Dia Mundial do Folclore. Folclore é um negócio muito legal e rico, né? É o conjunto de conhecimentos de um povo, tais como costumes, crenças, parlendas, contos, mitos, lendas, adivinhas, músicas, danças e festas populares de uma cultura e região. O folclore brasileiro é fruto da união das culturas indígena, africana e europeia. São as representações que a gente tem para explicar o mundo, tá? Então, primeira vez a palavra folclore foi utilizada para fazer referência aos costumes de um povo. Isso se deu no dia 22 de agosto, em 1846, quando o folclorista britânico William John Thoms uniu as palavras folk, que significa povo, e lore, que significa conhecimento. É isso aí, folclore é isso aí, conhecimento natural. Todo mundo constrói conhecimento, povos indígenas, grupos de todas as etnias pelo mundo sempre construíram conhecimento. E ele é expressado assim para todas as idades através das danças, das cantigas, tudo isso que a gente tem nesse universo fantástico do folclore. Chega a religião e fala que todo folclore é coisa de invenção do mal, e aí inventam um outro folclore para você, personagem que você também nem sabe se existiu, como foi, você simplesmente acredita, mas não, olha, folclore não tem nada a ver, folclore de índio, folclores afro, sabe? As representações, tudo isso fazem parte da cultura. A religião também é parte da cultura. Então, normalmente, uma religião, às vezes, quer passar por cima da outra. Isso é da história do mundo, né? Mas não, né? Tudo, todas as representações, os deuses que inventaram, essas figuras todas, ajudam a elaborar o mundo. Então, o folclore é isso. É o conjunto de conhecimentos naturais. Isso conta como é que a evolução da humanidade foi, né? Desde a infância, a humanidade vem acumulando. É isso aí. Aliás, ainda... eu acho que a gente ainda está na infância da humanidade. Olha, vou destacar aqui como notícia para você também. Código de Barras completa 50 anos e revolucionou o comércio global. Vamos falar disso. E uma explicação, olha aqui, ó, que bonito. Uma explicação científica sobre os efeitos da oração no cérebro. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Vamos virar a página aí para eu entrar no astral do dia para a gente fazer essa passagem. Cá estamos nós, vivendo as emoções do dia 22 do mês 8, ano 2024 do calendário cristão, 5784 do calendário judaico, 1444 calendário islâmico e no calendário chinês 4722, ano do dragão do Dagrão. Sol no signo de leão, mas termina hoje, hein? Até às 11 horas e pouco, até às 11h54 é signo de leão, porque hoje o sol ingressa em virgem. Às 11h54 o sol ingressa em virgem. Informa aqui o Elmer Baumgratis, da astrobrasil.com.br, nosso colaborador. E ele diz mais, hein? Então, o Sol ingressa em Virgem e anuncia um período para desenvolver métodos, analisar situações, esquematizar trabalhos e discernir entre o que é útil e o que deve ser descartado. Também é o momento para se organizar, melhorar seu desempenho profissional e cuidar melhor da sua saúde. Esta é uma fase para dar mais atenção às pequenas coisas da vida, enxergar os detalhes e as minúcias que podem fazer toda a diferença num contexto geral. Pontos fortes na energia do dia: aplicabilidade, cuidado, discernimento. Pontos fracos: inibição, timidez, ansiedade. Vamos para o toque de luz. Comecei falando da luz. A luz é a que está dentro de você. Você é um ser de luz. Diz aqui Brahma Kumaris a partir de Anjali Prasad, indiano que colabora também para Brahma Kumaris. Certas situações, diz aqui, ó, são tão complexas e perturbadoras que conhecimento, sabedoria ou virtudes não aparecem, não surgem naquela hora que você precisa. O que vem são respostas automáticas baseadas em velhos hábitos, causando mais complicação ainda. Em tais momentos é valioso lembrar que a partir da orientação divina, aquilo que você tem como divino, é que será a sua companheira, a luz que vai fazer você brilhar. Ela que vai ser a sua amiga na situação complexa. É você visitar a sua luz interna. Essa luz está aí para te ajudar no seu caminho, na sua vida, nos seus relacionamentos. Quando você entrega o problema a essa divindade que mora dentro de você, você vai se sentir mais leve dessa carga mental e os problemas vão se resolver mais facilmente. Então é isso aí, tem horas que você não sabe como resolver? Deixa o mundo interno falar, tá bom? Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, bem informado. Vamos lá? Vamos fazer essa virada aí com Trilha Empregos. Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Daqui a pouquinho vou dar um oi para quem está chegando aqui. E a gente segue nesse papo matinal. Aqui é minha rádio, todo lugar é minha rádio agora. Mas temos aí a Rede Positiva de Rádio, baixa aí o aplicativo, tem a Rede Blitz. E você aí, que plataforma você está? Entra lá no YouTube, que é a nossa plataforma de distribuição. A gente mudou de canal, está acumulando gente novamente ali. Então chega lá, aperta o sininho. Escreve aqui no Facebook e no YouTube, chega na hora aqui. Tô ao vivo aqui, até às 7 tararaus é rádio, depois é podcast. É um prazer, é uma honra estar com você enquanto você vai construindo aí, ó, o seu modelo de enfrentamento para esse dia. Um enfrentamento sutil, leve, tranquilo, ético, e onde você vai fazer o que é certo, do jeito certo, porque você quer, porque você precisa, porque você tem o direito de lutar pelas coisas que você deseja. Ao mesmo tempo você vai fazer isso no jogo honesto com o outro, com a concorrência, com o ambiente onde você transita, porque é isso que faz você brilhar, né? Essa cabeça erguida, essa maneira coerente de criar relações e negócios sustentáveis. Vai lá. Feliz dia novo, feliz dia todo. Tem um apoio aqui de Trilha Empregos, G-Info e Puriflora. Felizdianovo.com.br é o nosso site, é a nossa casinha para você visitar a hora que você quiser. Todo o papo que tem aqui, as notícias, o papo, estão lá também, tá bom? Bom, vira aí que a gente já volta para dar um oi para quem está aqui e falar da celebridade, do influencer que eu destaco no dia.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E aí, como é que tá essa parada? Tá tudo certo com você? Você aqui no Feliz Dia Novo me deixa muito feliz, obrigado, você me honra. E é uma honra, né? É uma responsabilidade também estar com você nesse papo, você que vai fazendo as suas coisas, vai organizando o seu dia, fica aqui na conversa. Deixa eu dar um oizinho para quem aparece aqui. Quem aparece aqui enquanto eu estava na conversa, e você vai dizer, ah, Márcia Fonseca aí. Feliz dia novo, Márcia. Olha o César Fofá, acordou cedo, caiu da cama. Estamos aqui te acompanhando. César Fofá, um dos grandes jornalistas, comunicadores, companheiro do rádio aí. Bom, desde Rádio Excelsior, depois Manchete, nos encontramos na Rádio e Televisão Cultura, nos encontramos também na Rádio Eldorado, cara que tem uma super atuação no jornalismo e também na comunicação empresarial aí na região de Alphaville, dos grandes comunicadores da história do FM, né? Nessa primeira hora eu cheguei junto ali também. Pô, bom dia aí, César. Obrigado por aparecer aqui, hein? Muita história o César tem para contar. O Fernando Silvestre está dizendo, bora fazer girar a roda da vida. Se caiu, levante, sacuda a poeira e dê a volta por cima. Você pode, você consegue, porque tem um Deus por trás de ti. Boa aí, Fernando. Fernando Silvestre, obrigado. Ele que está ali em Barueri também. Olha o Jota. Serviços elétricos é com o Jota, procura aqui na rede. O Cícero Hamilton também está falando de Gama, diz Hamilton Gama do Distrito Federal. Muito obrigado, feliz dia novo, seu primeiro programa. Olha, eu quero destacar aqui hoje, celebridade do dia, vi ontem, né? E também a partir aqui do toque do nosso colaborador para a inclusão e diversidade, o Sandro Mendes do Rio de Janeiro. Está aqui no site Notícia Preta, que reverberou também, mas saiu na revista Times. Eu destaco aqui sempre uma celebridade do dia, olha só. Influencer do dia é o Eman Bekele. Quem tiver no YouTube, quem tiver no Facebook, vai ver a carinha dele aí. É um menino de 15 anos, nasceu na Etiópia, ele vive nos Estados Unidos desde os 4 anos, mas ele ficou conhecido por criar um sabonete que combate e pode prevenir o câncer de pele. E ele foi eleito, foi publicado ontem na revista Time, essa foto dele, ó, Kid of the Year, a criança do ano de 2024. Não é demais? Bom, quem é ele? Essa não é a primeira vez que o jovem cientista é reconhecido. Em outubro do ano passado, ele venceu um desafio do programa Young Scientist Challenge, do qual participou a convite da 3M e da Discovery Education para participar. Ele recebeu então um prêmio de $25 mil por conta da invenção desse sabonete. E aí ele diz assim, ó, eu sou realmente apaixonado por pesquisas sobre câncer de pele. É o que ele disse na entrevista para a Time. Ele disse assim, seja a minha própria pesquisa ou o que está acontecendo no campo. Olha o jeitinho de falar. É absolutamente incrível pensar que um dia minha barra de sabão poderá causar um impacto direto na vida de outra pessoa. É por isso que comecei tudo isso em primeiro lugar. Não é de emocionar, fala a verdade. O garoto já nasce a melhor coisa, que é ajudar o mundo, impactar o mundo com uma solução. Bom, segundo a entrevista à Time, Heman via os trabalhadores na cidade em que nasceu, trabalhando sob o sol, e seus pais o alertavam sobre os perigos da exposição sem proteção. E ele continua, quando eu era mais jovem, não pensava muito nisso, mas quando vim para a América, quando ele foi para os Estados Unidos, ele percebeu o grande problema que o sol e a radiação ultravioleta representavam quando você fica exposto a eles por muito tempo. A ideia do sabonete surgiu após ler sobre um medicamento que também é usado e aprovado para combater o câncer de pele, com potencial para ser usado contra vários outros, que era geralmente como uma pasta. Mas a intenção de Eman era facilitar o acesso ao medicamento em valor mais acessível. É isso aí, medicamento em valor acessível. A gente sabe quanto custa a medicina, né? Mas é isso, olha que orgulho, né? Quando você vê uma criança pensar já no mundo, pensar, olhar para o entorno e falar, ali tem um problema, como é que eu coloco a minha criatividade, como é que eu penso uma solução criativa, disruptiva? Aí, a solução é sempre simples. Então, ele é a nossa criança do ano. Tá lá no felizdeanovo.com.br para você compartilhar na sua rede também. Vamos virar a página e botar uma música aí. Uma música fantástica, inspiradora, hein? Vamos virar aí, Thiago? Essa é uma daquelas músicas mais presentes naquelas comédias românticas que a gente já ouviu, né, na sessão da tarde. Sempre aparece essa música quando quer se falar que alguém está muito apaixonada, está muito apaixonado, só pensa naquela pessoa, tudo que ela faz é em homenagem àquela pessoa. Bom, e é de uma das maiores cantoras de todos os tempos, cantora americana Aretha Franklin. Sabe quando você reza? Quando você faz uma pequena oração? Vamos falar da oração depois. Eu faço uma pequena oração. Pois é. Momento em que eu acordo, antes de eu me maquiar, eu faço uma pequena oração. Para quem? Para ele, para ela. Enquanto eu penteio meu cabelo agora, eu penso no vestido que vou usar. E faço uma pequena oração para você. Tá sempre pensando nele. Para sempre. Você ficará no meu coração. E eu te amarei. Para sempre, sempre. Nós nunca nos separemos. Oh, sempre estaremos juntos. Como eu te amarei. Para sempre, sempre. Nós nunca separamos. Ah, é isso aí. Juntos para sempre. Viver sem você, só partiria meu coração, ela vai traduzindo. E corro pro ônibus, vou pegar o bonde, o busão. Enquanto ando, vou pensando em nós. E aí então eu faço uma pequena oração pra você. É, no trabalho. É sempre assim, né? No trabalho eu só mato o tempo e durante a minha parada pro café, é isso aí, eu só penso em você. Sabe aquela coisa de fazer tudo? Quando você... Tomara que seu coração esteja assim. Você faz a coisa que não tá nada a ver, não tá fazendo as suas tarefas, mas o seu coração tá lá com ela, tá lá com ele, tá só pensando. E ela vai dizendo, meu querido, acredita em mim, eu só penso em você. Pra mim não há mais ninguém além de você, por favor. Me ame também. Poxa, sou apaixonada. Sou apaixonado. Atenda as minhas preces. Acredite nisso. Diga que você também me ama. Por que você não responde a minha oração? Hein? Por quê? Please. Você sabe que todo dia eu faço uma pequena prece para você. Eu digo, faço uma pequena prece. Tão lindo isso, né? Bom, essa cantora é fenomenal. Depois, se você fizer aí, quando você entra no Deezer, no Spotify, ou mesmo no YouTube, você fala assim, eu quero uma playlist de Aretha Franklin. Pode ter certeza que você vai ganhar o seu dia. Eu faço isso às vezes. Me dá uma saudade, quero ouvir um tipo de cantor, um estilo. Você quer uma playlist sobre tal gênero musical. Aí vem, né, a inteligência artificial prepara para mim. Porque às vezes você não consegue ficar lá catando as músicas. Mas essa daí, ó, Save a Little Prayer. Seja lá o que você vai fazer no dia de hoje, que você mantenha essa conexão amorosa, gostosa. É, não precisa ser só a relação de amor, pode ser essa relação de amizade, as pessoas com quem você tem afeto, que você vá fazendo as suas coisas no dia em estado de oração. Ah, e cientificamente, daqui a pouquinho eu vou destacar essa notícia. É uma notícia que eu destaco aqui hoje. Cientificamente, o bem que faz a oração ou a meditação. Isso daí, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, save a little pray for you. Não é isso? Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Deixe sempre uma música tocando na sua cabeça. A música também tem um efeito transformador para o mindset, essa palavra bonita para dizer mentalidade. Você quer fazer aquela reunião ficar chique? Precisa muda o seu mindset. Quer dizer, muda a sua mentalidade, seu jeito de pensar. Mas se fala mindset, parece que é uma ciência, né? Ah, o mindset. Bom, é isso aí. Você bota uma música, ela mexe com seu estado emocional, ela faz uma faxina na sua mente. Palavra-chave hoje que a gente tá trabalhando, hein? A palavra-chave hoje é, sabe o quê? Equilíbrio. Você é uma pessoa equilibrada? Você sabe temperar as coisas direitinho? Sabe não ir para um lado nem para o outro, mas ao contrário, ter noção do que você está fazendo? Então é o seguinte, equilíbrio, Diz o Blaise Pascal aqui, ó. Dois excessos, excluir a razão e não admitir a razão. É isso aí. Ou você toma a decisão só racional, ou toma só emocional. Nenhuma está certa. Você tem que dar essa equilibrada. Por isso que você tem seu sistema de julgamento, que é o racional. E o emocional fala das suas vontades, do seu animal, do seu interior, do seu desejo. Daí você fala assim, peraí, isso eu quero, mas não posso. Isso eu posso, mas não devo. Então é isso aí, é esse julgamento aí pelo combinado, pela ética, pela moral, pelo certo, pelo errado. É assim. Então, mas é isso aí, o equilíbrio é isso. Você temperar as coisas, equilibrar tudo, para que você tenha uma vida digna, uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida correta e honesta. Bom, o Søren Kierkegaard diz o seguinte sobre o equilíbrio nessa contribuição aqui. Ousar é perder o equilíbrio momentaneamente. Não ousar é perder-se. É, você tem que forçar, tem que tentar, tem que romper limites também. Faz parte, que às vezes o seu racional fala, não faz nada, fica aqui, não mexe, fica no seu lugar. E a gente sabe que tudo está mudando, você precisa se movimentar. O Milan Kundera, aquele da insustentável leveza do ser, diz assim, ó, o homem, quando você vê o homem, sempre pensa assim, o humano, essa criatura que aspira ao equilíbrio, compensa o peso do mal com que lhe partem a espinha com a massa do seu ódio. É isso aí, ele está falando das forças negativas contra as próprias forças negativas. É uma reflexão, né, seu Milan? O Cesare Pavese diz assim, olha, falando de arte já, toda arte é um problema de equilíbrio entre dois opostos. Toda arte é um problema de equilíbrio entre dois opostos. É isso aí. A arte é um jeito de olhar de longe, de olhar distante para todas as questões materiais. Ela sai do racional e exercita, né, a partir da criatividade, outros ângulos, outras formas de olhar para aquilo. Ela desconstrói as coisas. O Lin Yutang também vem falar de equilíbrio aqui. Ah, chineses, orientais são essenciais para falar de equilíbrio, né? A paz da consciência é o maior de todos os dons. Uma pessoa com a consciência limpa não tem motivos para temer os espectros, quer dizer, as variações todas. Porque você está de bem com você, você vai saber discernir. Anne Frank, a menina que escreveu seu diário naquela situação terrível, né, de Holocausto, aquela situação terrível de nazismo, diz: aquele que é feliz espalha felicidade. Aquele que teima na infelicidade, que perde o equilíbrio e a confiança, perde-se na vida. Pois é, a menina que amadureceu enclausurada. Albert Einstein, para encerrar nosso papo, diz assim, a vida é igual andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio é preciso pedalar. É isso aí, se manter em movimento. Olha, a bicicleta para mim é uma das melhores metáforas da vida. É isso aí, de que a gente tem que estar em movimento. Você não foi feita para ficar parado, parado. Senão você não tinha pé, você não tinha rodinha, né? As pessoas com deficiência usam a rodinha, porque existe a tecnologia, existe aí tudo para ajudar. Mas mesmo mentalmente a gente se movimenta. O ser humano é do movimento, é da autonomia. Ele pensa por si só e ele se movimenta, ele usa os meios todos para andar, seja com os pés, seja com as rodas, certo? Seja com o auxílio do outro, mas enfim, a gente está no movimento. E se você não se movimenta, aí você morre, aí você cai, certo? Feliz dia novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Vamos virar a página aí para entrar nos destaques do dia, Tiago?
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Falei, a Aretha Franklin cantou aqui. Ela falou sobre este assunto. Ela falou sobre... Ela ora em todas as situações para o seu objeto de desejo, o seu objeto amado. É, chamando o amado de objeto é estranho, mas enfim, é o artefato físico que representa o nosso amor, aquela pessoa. Então, a gente às vezes, né, na literatura, na psicologia, vai tratando o outro, tudo que é físico, de objeto. O artefato físico é o outro. Mas enfim, a oração não é um artefato físico, o amor não é físico. A gente precisa de uma representação física. E aí a ciência explica, de uma maneira científica então, sobre os efeitos da oração no cérebro. É isso aí, tem essa explicação. Está lá no, na publicação História do TheDailyDigest.com. Bom, está aqui, ó. Você reza? Rezar pode ter um significado diferente para cada pessoa, claro, mas todas as pessoas que rezam dizem sentir-se bem durante a reza, como se fossem envolvidas em um sentimento de extremo bem-estar. Bom, a gente fala rezar, daí cada tradição tem uma maneira de rezar. Rezar, orar, meditar são maneiras de profunda conexão com algo dentro de você ou com algo que representa o divino em você. Então entenda aqui como oração, não aquele sistema conforme cada dogma. Entenda como esse momento com você mesmo de reverência. Então todas as pessoas, de uma maneira geral, sentem-se bem. Eu, por exemplo, sou da prática da meditação, confundo prática da meditação com oração. Eu simplesmente reflito sobre o que penso, meus limites, o que sinto, seus limites, aquilo que traz de bom para mim, tento procurar discernimento em relação a isso. Mas, aqui diz a matéria, o que torna o ato de rezar tão especial? Para desvendar essa questão, os cientistas usaram a ressonância magnética para monitorar a atividade cerebral de uma pessoa enquanto ela reza, ou enquanto ela medita, enquanto ela ora. De acordo com um especialista, em uma primeira forma de rezar, a área do cérebro estimulada é o lobo frontal. Isso aqui na frente, na sua testa, essa região essencial para funções cognitivas superiores, como produção de linguagem, concentração e foco. Também aqui estão os seus sentimentos, todo o seu pensamento simbólico. Isso aqui é o que nos diferenciou dos outros animais. A gente não deixa de ser animal, mas a gente é um animal racional. No caso, aqui ele vai explicar, no caso da oração repetitiva, a oração envolve a repetição de uma mesma frase várias vezes e o indivíduo está ativo, concentrado e determinado em realizar bem a atividade. Também em outras tradições, sabe, oração que se repete nas tradições católicas e também nos mantras, é isso. Quando isso acontece, o cérebro da pessoa funciona de uma forma diferente. Ela consegue suportar muito mais as coisas diferentes e adversidades da vida e também consegue desenvolver um olhar com mais esperança para o futuro. Olha aí, você acorda a sua fé. É o que explicou o neurocirurgião Fernando Gomes à CNN. Agora, nas outras formas de rezar, na forma de rezar chamada de oração profunda, o que acontece é bem diferente. Quer dizer, não é aquela oração repetitiva, não é um mantra que você fica repetindo, é aquela conversa íntima que você tem com você mesma, com algo dentro de você, com a sua alma ou com Deus, como é que você chama isso. Quando a pessoa sente que a oração está quase tomando conta dela, por assim dizer, a atividade do lobo frontal realmente diminui, porque aí ela mistura as coisas, porque ela não dá o trabalho para o cérebro, né? E aí continuou o pesquisador, isso ocorre quando a pessoa relata sentir que não é ele que está gerando a experiência, se trata de uma experiência externa, olha só que captação. Segundo Newberg, a oração profunda reduz a atividade no lobo parietal, localizado na parte superior do cérebro. Essa área é responsável por integrar as informações sensoriais do corpo e criar uma representação visual dele. O cientista sugere que a diminuição da atividade no lobo parietal pode explicar os sentimentos de transcendência relatados por quem pratica esse tipo de reza. À medida que a atividade nessa área diminui, perdemos o senso do eu individual e sentimos uma sensação de unidade e conexão. Pois é, quando você faz meditação, a busca é essa. Você não deixa de pensar, mas você vai para um estado de profundidade, de relação com você mesmo, onde você anula. Quando você está na oração repetitiva, você está ali no padrão. Ou seja, você está dentro de um dogma, dentro de uma estrutura. Daí você sai da estrutura para fazer parte do todo. Aí que você se abandona. Ele fala, se você sai do eu, quer dizer, você sai do ego. Então você passa realmente a fazer parte de tudo. Essa é a grande busca. Bom, seria o mesmo que acontece com a meditação? Bom, eu já estou falando sobre a meditação, que é a prática, que é o que eu pratico do Raja Yoga, é o que ele diz aqui na matéria. Segundo Tessa Watt, especialista em meditação e mindfulness, esse estado pode ser atingido quando focamos nossa atenção no momento presente e nas sensações que vivenciamos. Diferente dos outros animais, os seres humanos sabem que vão morrer. A tentativa e a forma de solucionar essa angústia que todo mundo carrega, muitas vezes, tem como porta de manifestação a inteligência existencial. É importante estimular essa área, a inteligência existencial. Quando entramos nesse tipo de prática, como a oração profunda, a meditação ou o estado de mindfulness, nosso cérebro permite-nos conectar com o nosso entorno, aumentando a sensação de bem-estar e diminuindo o senso do eu, que tem essa rigidez. Essa condição mental de calma, harmonia e conexão espiritual faz com que muitas pessoas alcancem um profundo senso de paz interior e satisfação com a vida. Eu te aconselho, viu? Você pode ser ateu e ter essa conexão. Você pode ter todas as suas críticas em relação às religiões e todos os tipos de dogmas que se assemelham muito às políticas ideológicas, né? Porque você tem que seguir aquela cartilha, você tem que seguir aquele mandamento, tem que seguir aquele modelo de grupo, de pertencimento, e aí você fica numa atividade ali rígida. Quando o alcance espiritual, o alcance de transcendência, que é isso, sair do próprio corpo e ter a experiência espiritual, ou uma experiência que não é física, mas é de percepção de tudo aquilo que... e decupação, né, de tudo aquilo que se passa no seu coração, que passa na sua alma, que passa na sua mente. É como fazer um ajuste fino de tudo que é você. Porque você não é só esse corpo, né? Afinal de contas, esse corpo vai deixar de existir um dia. Agora, e os significados das coisas? Então, olha, se você para para meditar, se você para para rezar, se você para para orar, você sempre vai ter um acesso ao seu interior, essa luz, essa chama interior que eu estava sempre chamando a atenção aqui. Mas, ó, daqui a pouquinho, você pode ir lá, pode entrar lá no felizeanovo.com.br, que tem essa matéria de um jeito mais explícito para você. Outra coisa que eu quero dizer para você aqui, que eu quero destacar é, Já momento insight para você, tá? Código de Barras completa 50 anos. O Código de Barras, que revolucionou o comércio global, está na revista, na publicação de Conversation, foi publicado no Brasil aqui pela revista Galileu. Apesar de o mundo ter mudado muito desde meados da década de 70, o Código Universal de Produto, o UPC, ou Código de Barras, não mudou. Ele foi escaneado pela primeira vez no histórico pacote de chicletes em 26 de junho de 1974 e continua basicamente idêntico aos bilhões de códigos de barras lidos em lojas de todo o mundo atualmente. Quando o primeiro UPC, o primeiro código, foi escaneado, ele era resultado de anos de planejamento do setor de supermercados dos Estados Unidos. No final da década de 60, os custos de mão de obra estavam aumentando rapidamente e o inventário, né, quer dizer, aquela contagem, identificação e classificação dos produtos, estava se tornando cada vez mais difícil de rastrear. Os executivos do ramo esperavam que o novo método de leitura digital pudesse ajudá-los a resolver esses dois problemas e acabaram acertando. É isso aí. Código de barras no Brasil, então, da inflação era necessário, né? Lembra das pessoas mudando etiqueta? Então, os supermercados precisavam investir em tecnologia para poder aumentar os preços. A gente corria no supermercado antes que mudassem a etiqueta. Agora não dá mais. Antes de mudar a etiqueta, vão lá no sistema e aquele código de barras, ou dão uma geral ali, dão uma geral e aí os preços aumentam. É muito importante para a gestão isso, claro, para facilitar. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Vamos de insight, que eu prometi, não vou deixar de fazer um insight. Momento insight do livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas. Não esqueça, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Tô aqui, ó. Vou pegar aqui do livro Fênix de Daniel Carvalho Luz. Otimismo versus pessimismo, para encerrar o nosso papo de hoje. Os pessimistas são meros espectadores. Os otimistas são os que transformam esse mundo. Você já notou que algumas pessoas parecem felizes, não importa o que esteja acontecendo em suas vidas? Existe uma certa leveza na personalidade delas. Seus rostos, suas palavras e mesmo a sua maneira de andar parecem exalar um campo de energia. É isso aí, o seu jeito de andar, o seu jeito de ficar, revela como é que você está dentro. Outras pessoas parecem predispostas a pensamentos tristes e negativos em todas as situações. Aí você também vê no corpo dela, na expressão dela, que ela está mal. Você nem chega perto, né? Bom, se um belo dia de verão você disser, o dia está lindo hoje, hein? Adoro esse clima quente. As pessoas negativas vão dizer assim, terrível, muito suor, não dá para trabalhar, difícil de se entrar. Só serve para plantas tropicais esse calor aí. No dia seguinte chove, a senhorita positiva almoça com um amigo negativo. Ela fala assim, ai, adoro chuva. Alivia o calor, você não acha? Fica tudo tão gostoso, esse cheirinho de terra, esse cheirinho de mato. O senhor negativo resmunga, você está brincando. É ainda pior do que ontem, só serve para os patos a chuva. Pois é, irmãos podem crescer em uma mesma família, em um mesmo ambiente e ainda assim se tornarem pessoas completamente diferentes. Em algum ponto do caminho, um deles escolhe a vida como se tudo fosse possível. O outro decide que a vida é um fardo, acha as outras pessoas detestáveis e não gosta do mundo. Embora a historinha que vou contar seja uma ficção, ela ilustra o que eu estou falando. É uma história sobre dois meninos gêmeos, idênticos, um deles otimista inveterado e outro um pessimista incorrigível. Bem, os pais estavam preocupados com isso, claro, e levaram os meninos a um psicólogo infantil que disse, acho que sei o que fazer. No próximo aniversário deles, deem ao pessimista os melhores brinquedos que puderem comprar. E ao otimista, um saco de esterco. Isto os colocará no mesmo plano. Nossa! Para um, os brinquedos melhores. Para o pessimista, tudo de bom. E para o otimista, tudo de ruim, é. Bom, foi o que os pais fizeram. Colocaram os meninos em quartos separados com seus presentes. Quando foram espiar no quarto do pessimista, viram o menino olhando com desânimo para os seus lindos brinquedos e se queixando. Não gosto dessa cor. Isso aqui vai quebrar. Conheço um menino que tem uma calculadora bem melhor do que essa. Os pais olharam um para o outro e soltaram um gemido. Nossa, não está satisfeito. E aí eles atravessaram o corredor e foram olhar o quarto do menino do irmão otimista. Ele estava na maior alegria, atirando o esterco para o alto e dizendo, vocês não me enganam. Onde existe tanto esterco assim, só pode haver um pônei por perto. Esses dois tipos de personalidade são geralmente chamados de otimistas e pessimistas. Enquanto os primeiros tendem a ver o bem em tudo, os últimos veem o mal. Apesar de termos capacidade de ver tanto o bem quanto o mal, a atenção dada a um deles costuma definir nossa experiência, tá? O dicionário define pessimismo como uma doutrina ou crença de que o mundo é o pior possível. Que na vida há mais mal do que bem, além de dar ênfase ao lado sombrio das coisas. O seu oposto, o otimismo, é definido como uma doutrina ou crença de que o mundo é o melhor possível, que o bem sempre triunfa sobre o mal e que a tendência é ver as coisas sob uma ótica esperançosa e alegre, esperando os melhores resultados possíveis. Bem, ambas as realidades, a do otimista e do pessimista são subjetivas, pois não dizem respeito a fatos, e sim às nossas atitudes. São formas de acreditar em nós mesmos e no mundo que ou nos limitam ou nos libertam. É importante considerar que temos um poder de escolha sobre nossas atitudes e que essa escolha pode ou não colorir nossa percepção da vida. Poucos argumentariam que a escolha do otimismo tornaria nossa vida mais feliz. E o pessimista diria: se você não acreditar nem esperar o melhor, nunca terá decepções. Esperando o pior, não há nada a perder. Um dos problemas do pessimismo, entretanto, é a falta de direcionamento da vida rumo às metas alcançáveis, ou seja, o rumo subconsciente é em direção ao fracasso. Não se pode subestimar o poder da nossa mente. E aí, você é otimista? Você é pessimista? Você acredita nas coisas? Eu acho o seguinte, você também precisa saber ler o pessimismo, né? Tem um método de gestão, o Lean, vamos dizer assim, basicamente, ele fala do pensamento negativo, do poder do pensamento negativo. Vamos pensar assim, o poder positivo do pensamento negativo. Eu estava debatendo isso com uma pessoa esses dias. É isso aí, você faz uma análise, você olha a perspectiva ou prospectiva, né, que é um tema, né, o conceito que eu trabalho na palestra Futura Habilidade. A perspectiva e a prospectiva, né? O propósito no meio disso e os resultados que a gente tem a partir disso. Acontece o seguinte, quando você tem um projeto, você quer que tudo dê certo e planeja para que tudo dê certo. Daí você entra no e se tal coisa mudar, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se eu mudar, e se o cliente mudar, e se o fornecedor não entregar, e se meu filho não estiver, e se eu tô... Então é isso aí, você vai criando as situações negativas que podem acontecer e se previne em relação a ela. Também tem esse conceito no antifrágil, né? O conceito antifrágil, né? Você resiste às coisas para vencer os obstáculos de uma maneira consciente, de uma maneira estratégica, né? Usando táticas. É isso. Então é o seguinte, palavra-chave hoje é equilíbrio. Eu falei de otimismo e pessimismo. Também você não pode ser um otimista louco. Sabe quando a gente fala positividade tóxica? Eu detesto também essa gente que fica falando positividade tóxica, masculinidade tóxica, feminilidade tóxica. Não é que é tóxico, né? O pior é assim, a negatividade tóxica, né? Você pega o otimista também, você não pode ser uma poliana, achar que tudo vai dar certo. Depois você fica chorando como uma criança, você não se previne, ou seja, você não botou o pensamento negativo, né? Os seus alertas para tocar as coisas, aí é surpreendido pelas coisas que acontecem. De repente choveu, e você tinha feito aquela programação ao ar livre e não criou uma alternativa com as crianças. Caso chova, a gente vai para tal lugar. Aliás, é importante ensinar para as crianças. Bom, a gente quer isso. Se não der para isso, a gente faz o quê? A segunda opção, a terceira opção. Sempre dê essa perspectiva, porque aí você já faz todo o esforço para que a prioridade se estabeleça. Mas é isso aí, olha. Equilíbrio, a palavra-chave hoje fica aí para você. Equilíbrio. Entre o otimismo e o pessimismo, você extrai o quê de um e de outro. Então dá uma atenuada e siga em frente. Vamos lá, feliz dia novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem, muito bem informado. Deixa eu dar um oizinho para quem foi aparecendo e conversando aqui antes de encerrar. Tiago, me diga aí, me mostra na janelinha quem apareceu. A Raquel Araújo, sempre está aqui, lá da Bahia. Luciano Lima, lá da Paraíba. A Jaque Anjos, não sei, Jaque Anjos. Feliz dia novo, equilibrado, não sei de onde é a Jaque Anjos. Olha o Márcio Acabe aqui. Eu falei da Anne Frank numa frase aqui hoje, né, sobre equilíbrio. Ele está dizendo que está tendo uma exposição na Unibis Cultural. O Unibis Cultural é um centro cultural judaico lindíssimo, uma arquitetura lindíssima ali na Estação Sumaré. Na Estação Sumaré, vai lá. A gente fez muitos eventos lá. Vou lá, hein? Uma boa dica, hein? Vou passar por lá esse fim de semana, Márcio Cabe, lá na exposição Anne Frank. Eu que já estive também vendo essa história, estive em Berlim, no Museu do Holocausto. E, enfim, muito importante a gente ver essa história tão recente. Edmar Pereira também, feliz dia novo para você. Edilson Marques, feliz dia novo, uma ótima quinta-feira e abençoada por Deus. É isso aí, Edilson. Marisa Fonte também, feliz dia todo. A Joana dizendo, feliz dia a todos, que a luz ilumine sempre as decisões. É isso aí. E Valnei Silva, muito obrigado por sua presença aqui. Bom, como eu falei hoje logo cedo, permita que a sua luz brilhe, tá? Não se apague não, não se esconda, tá? Brilhe, você foi feito para brilhar, a gente é para brilhar. E espero aí que você organize suas ideias, seus pensamentos a partir do fundo de você, que você oriente a sua vida nesse dia. Esse dia tem que ter o seu prazer, tem que ter a sua alegria, tem que ter seus afetos, tem que ter o seu trabalho, tem que ter sua estratégia. Você trabalha para você e trabalha para o mundo. Como fazer isso tudo caber? Cabe porque é você que está atuando, de pessoas para pessoas, é assim, tá? Estamos preparando um evento legal para você aqui, em breve você, eu, Daniel Cavalho, Sérgio Ricardo, estamos juntando uma turma aí, olha, mês que vem, prepare-se, hein? A gente vai ter uma conversa juntos e eu quero você lá. Estamos preparando os eventos desse segundo semestre aí. Bom, seguinte, Thiago Toledo pilotou tudo aqui comigo, distribuindo para todas as plataformas, Roberta Toledo também, daqui a pouquinho tudo aqui nos agregadores de podcast, Ulisses Galucci Setup, Rádio Positiva aqui, acessa, eu fico lá com você dia inteiro, 24 horas por dia, tocando músicas, trocando ideias, tá? Isso aí, Ulisses Galucci, Rede Blitz de rádio também. Vamos lá, Isidro Toledo Pesquisa e vamos aí. Valeu, Davi Aguiar, valeu, Robertinho Vilela, toda essa equipe que está com a gente, especialmente você que está com a gente, que compartilha esse programa, a partir de agora você pode dizer para todo mundo. E vou te dizendo, acessa o felizdianovo.com.br, já acessou a nossa plataforma? Acessa, aquele é o nosso lugar, as notícias daqui estão lá com extensão, já vou publicar também o programa que acabou, você acabou de ouvir, vai ficar no Feliz Dia Novo, essa é a nossa casa e lá você sempre encontra inspiração. E lá tem o oráculo, tá? Tem uma mensagem exclusiva para você. Cada hora que você abre, aparece uma mensagem. Vê lá o que é que o oráculo do Feliz Dia Novo diz para você hoje. É o oráculo do Toledo. Oráculo do Irineu tá lá. Ó. Acessa agora, tá? Ô, Thiago, acessa o Feliz Dia Novo. Deixa eu ver o meu oráculo aí. Deixa eu ver o que, que diz o meu oráculo. Coloca o meu oráculo no ar. Quer ver como é que funciona o oráculo do Irineu? Oráculo do Feliz Dia Novo? Oráculo da Rádio Positiva? Deixa eu ver o que é que diz aqui. Vamos ver se eu consigo ler. Aumenta pra mim aí. Faça... Tá mandando ir pra academia. Olha o meu oráculo dizendo hoje. Faça alongamento. Ficar sentado horas e horas seguidas diante do computador. Nossa, tá falando comigo. Ou largar-se no sofá diante da TV é a fórmula para a obesidade. Eu tô consertando isso, né? Na TV eu não fico não, mas no computador eu fico. Ó, fórmula para obesidade, problemas na coluna de circulação do sangue, dores e fadigas musculares. Nossa, o meu oráculo hoje está falando de saúde, hein? Tudo isso vai se acumulando com o tempo e gerando um mal-estar que atrapalha o rendimento e acaba em doenças, viu, Irineu? Coisas simples como mexer os dedos, subir e descer escadas, levantar por 5 minutos a cada 30 minutos, sentado, movimentar a cintura, é isso aí. Os braços e as pernas são alongamentos que você pode fazer no seu ambiente de trabalho ou na sala de casa. Sinta o efeito. Pois é, mas o oráculo às vezes é filosófico. Mas é aí, ó. Quando você acessa felizdianovo.com.br, pode tirar agora, tio. Você tem um oráculo, assim, a primeira mensagem que chega para você, tá? Bom, e eu te espero aqui amanhã às 6 da manhã com tudo, tá? Obrigado por permitir que eu chegue aí na sua intimidade de pensamentos, interior. Só para acordar em você, lembrar você da sua potência, da sua beleza, da sua vontade, do seu sonho, para que você faça valer essa sua integridade, esse seu desejo, esse seu sonho em todas as situações em que você se envolver. Em casa, com o marido, com a namorada, com o namorado, com o amigo, no trabalho, que você coloque aquilo que você sente, aquilo que você pensa para fora, é claro, pensando no conjunto, pensando eticamente, tá? Pensando o coletivo, pensando o combinado, mas que você não se ausente, que você não se omita daquilo que é importante você interferir. Vai lá? Eu sou Irineu Toledo. Quem é você? Diz pra mim aqui quando você quiser. Eu tô torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Eu vou dizer agora com uma tradição com a tradição budista, né? Que eu te respeito com o meu coração, com o meu sentimento e com a minha palavra. É aquilo que a gente fala, namastê. Então, assim, o namastê é assim. Eu te respeito com o meu sentimento, com o meu pensamento e com a minha palavra. Namastê. Feliz dia novo. Feliz dia todo.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.